Ricardo e Pedro, qual é que é a música portuguesa e estrangeira para vocês que é tipo, não é perdo, não dá para perdoar que a pessoa não saiba pelo menos o refrão ou não saiba quem é que a canta? Se pudesse dizer uma música portuguesa que todos temos que saber quem canta e que todos temos que saber cantar o refrão.
Ah, pá, acho que é Põe o carro, tiro o carro.
Joaquim Barreiros.
Eu ia
Do
para o
Quim
rei
Barreiros.
também. Eu ia mencionar o rei Quim Barreiros.
Olha, eu ia mencionar Anel de Rui Veloso.
Ah,
não conheço.
Hã?
Como é que é
Estás a
possível?
gozar?
Não, estou a brincar, estou a brincar.
Estás a gozar. Epá,
Pai.
Anel de Rubi é que tipo, toda a gente conhece. Acho, quer dizer, acho eu.
Oh,
Não
sim, se
sei se.
calhar o pessoal mais novo não conhece.
Eu não sei se conseguia cantar.
Canta o refrão, Ricardo.
Ah, é aquela parte que começa. Mesmo
Não
sabendo
sei.
que não
Isso mesmo,
estás.
já. É essa, já.
Apá, é a única música que eu conheço que tem o verbo empinhar.
Hã? Ah, ok. Empenhei o teu anel de rubi.
É
Yeah.
uma.
É grande som.
Oh, não é
Isto
o
é um
teu
grande
anel, é
som.
o meu anel. Empinhar o teu é fácil, não é?
Estrangeira.
Pô, estrangeira.
Tem que ser. Isso
Qual
foi
é essa?
rebuscado,
Qual é essa?
rebuscado. Nem eu sei, mano.
The
É do
Offspring.
Offspring,
The
americana.
Offspring. Não, é
Não, mas há
o
muitas.
CD é americano, acho eu, mas a
Sim,
música é
sim.
A Gnarly Gun.
É
Há
essa.
muitas. Pretty fly for a white guy. Dun, 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 dun.
Ih, olha o Ricardo.
Yeah.
Pois.
Olha,
Adoro,
esse foi o
pá.
meu primeiro CD e único. Não, eu tive dois CDs. Foi esse e foi o dos Red Hot Chili Peppers, aquele com a
Com
piscina vermelha.
Eu.
Califórnia.
Ah, o Dream on California. Não, mas por exemplo,
Encontrei
Final
o meu
Countdown.
gêmeo. Encontrei o meu gêmeo.
Final Countdown. Imagina tipo Final Countdown dos Europe. Ou It's My Life dos Bon Jovi. Tipo, é obrigatório.
É
Yeah, esses
obrigatório,
são
é.
obrigatórios.
Sim, mas também dos Queen. Eu sinto que são
Dos
cenas
Queen.
obrigatórias.
Dos Queen também é obrigatório.
E pá, para mim, os Beatles têm que ser. É preciso reintroduzir de dois em dois anos, que é para toda a gente continuar a conhecer os Beatles. Para mim. É uma.
Passa. Sim, também, também.
Se me pedis para
Pá, mas.
cantar uma música dos Beatles, eu não sei.
Não sacas uma única.
Mas eu também não sei cantar nenhuma música. Mas não sei nenhuma assim dos Beatles. Se calhar se tu cantares, eu se calhar digo, ah, esse é dos Beatles. Se calhar não digo, pá, não conheço.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Não?
Ixi, ele cantas muito, meu gajo. Ele
Já canta
canta muito.
muito, o gajo canta.
Canta muito.
Que é isso?
Podcast.
É um podcast ou lá o que isto é? Podcast. Que é isso? É um podcast ou lá o que isto é? Podcast. Que é isto? É um podcast ou lá o que isto é? Podcast.
Sejam então bem-vindos ao episódio A do podcast Olá, o que isto é, com Pedro Simões, Ricardo Pinto e a minha pessoa, Rodrigo Gonçalves. Vamos começar com o tema principal. Temos várias rubricas também para vos apresentar todas as semanas. Já lá vamos. O tema principal desta semana, nós trouxemos hoje para vocês jogos. Pedro, o que é que tens a falar sobre jogos? Jogos de tabuleiro, jogos de PlayStation?
Olha, jogos de tabuleiro. Eu comecei a jogar jogos de tabuleiro com o meu avô e eu jogava muitas damas com ele, pá, desde os 3 anos. E eu acho, opá, foi a minha única referência que eu tive a jogar damas foi o meu avô e eu acho que ele é mesmo muito bom. Porque o meu avô recentemente foi-lhe diagnosticado um tumor no cérebro. Pá, não é piada, é mesmo sério. E ele na recuperação, eu fui jogar damas com ele à cama e ele ganhou-me. E eu pensei, o homem está com um tumor no cérebro e mesmo assim, estás a ver? Pronto, mas está tudo bem com o meu avô, graças a Deus. Ou não, porque vou ter que adiar a herança, mas pronto. Pronto, e a primeira experiência com jogos de tabuleiro foi jogar às damas. E eu gostava muito. Lembro-me de uma vez, opá, eu agora estou-me a lembrar das cenas. Estava a jogar damas com ele e apoiei-me. O pessoal não está a ver isto, mas eu estou aqui a fazer o gesto com os cotovelos juntos em cima da mesa para jogar. E parti o vidro. Opá.
Era pesadão.
Mas
Estava nervoso
não,
já com o teu avô.
Opa, eu agora tenho 1,84m e peso quase 50kg, não é? Não, tu peso 60, mas pronto.
Pois é, na altura... é a Demi Lovato. Estamos aqui com a Demi Lovato.
Pá, na altura era mais leve, não é? E parti o vidro. E lembro-me que a minha mãe teve que pagar o vidro. Porque o meu avô achou que, sei lá, tinha partido o vidro de propósito ou algo do género. Se calhar okay. É por isso que ele depois, Jesus castigou e tem um tumor. Não sei.
Mas por acaso também tem isso depois recebes na herança o dinheiro.
Sim, exatamente. Por acaso também tenho grandes experiências de jogos de tabuleiro e mesmo jogos de cartas, como por exemplo ao dominó. Agora sou um pró no dominó devido a muitos verões a jogar isso até às 9 da noite. Não era, claro, como o avô deita-se às 9:15, mas eu sempre a jogar ao dominó. Depois o meu avô, vocês estão a imaginar, o meu avô azia vai se perder. Tipo, se ele começa a perder 3 ou 4, 0. Epá, é melhor ficarmos por aqui. Senão, juro-te que vai correr mal para o teu lado. Tu queres ver que ele vai buscar um machado? Tem ali na adega.
Só se for para partir as peças a meio e juntar como ele quer. É para dar jeito.
Vocês trocam, principalmente tu, Pedro, tu jogas tipo FIFA. Tu trocas o FIFA por um Gundam Monopoly?
Ah, não.
Prefere o Monopoly? FIFA. Ah, não. É o que eu estou a dizer, tipo.
Sim, okay, eu prefiro o FIFA. Sim.
Prefere o FIFA?
Sim.
Ok. Pá. Yeah, por acaso o Monopoly não é aquele jogo que... É muito cansativo, é sempre a mesma coisa. Parece que estou a trabalhar no supermercado.
O Monopoly é... Eu joguei muito Monopoly. Desculpa, Ricardo. Eu joguei muito Monopoly e aquilo tinha... Pá, acho que os jogos duravam dias, não é? Eu deixava aquilo no chão, tipo... E depois ninguém deixava-se perder, não é? Porque pedes um empréstimo e fazes uma regra nova para não perder. Não
sei. Exato. O Monopoly é como o arco-íris... que parece que no fim há um pote de ouro, mas nunca ninguém viu o fim de um jogo de Monopoly. Portanto,
yeah.
É nunca ninguém chegou ao fim. Nunca ninguém chegou ao fim.
E eu ia dizer, ninguém sabe jogar Monopoly, porque ninguém segue as regras. O Pedro disse bem, a gente vai inventando as regras à medida que vai jogando.
Ah, tu vais jogando.
Vou hipotecar todas as propriedades 3 vezes.
Ei, deixa-me lá ficar aqui com a casa do Rocio, pá, calhou-me aqui ao lado da Rua Augusta. Deixa lá que tu já tens a outra, já tens as laranjas. Só me falta a azul, tá bem? Fica lá, dá-me lá 50 euros e fica. O que é que eram 50 euros ali? Vai, mas agora, o Monopólio é giro.
Africana, portanto, eu não sei...
O Monopólio, epá, é bacana, é bacana a certo ponto. Agora já acho que há um já com cartões de crédito e tal, tipo... Foram, tipo, inovando. Não é um jogo que eu jogo muito, mas é fixe. É tipo como jogos de cartas, vocês curtem. É que os meus amigos adoram jogar as cartas, fazemos convívios, eu prefiro muito mais jogar FIFA, eles são cartas, é mais interativo e tal. E eu, não, se era a sueca, é fixe, mas tipo, é fixe 3 ou 4 jogos, depois cansa.
É fixe 3 ou 4 riscos, agora jogos não. 3 ou 4 riscos chega. Jogos dá 5 horas. O Ricardo estava a dizer que o Monopólio era da África do Sul, é diferente?
As propriedades e os nomes, portanto, eu não tenho dizer.
Não, eu pensei que tinha casas brancas de um lado, casas pretas do outro.
É, os hotéis são brancos, as casinhas são tipo aquelas cabaninhas de palha.
Em palha.
Mas as casas são baratas ou não?
São, as casas são baratas, mas os hotéis são caríssimos.
Depende se tens uma pistola.
Exato. Ah, sim, claro, tu jogas com as peças, são tipo pistolas, cenas assim. Aquelas cenas que os escravos levam nas pernas também, aquelas bolas
também. Está a começar bem para o primeiro episódio, mesmo pessoal.
Tu e tu, Ricardo, não jogavas nada com o teu avô, ou não?
Claro, eu ia dizer isso, mas era mesmo sueca. O meu avô era o pró da sueca.
E é o meu padrinho.
E ele amuava, ele amua se tiver que jogar comigo. Ele quer um bom parceiro. Ele quer tipo jogar com a minha mãe ou com o meu tio, ele não quer jogar comigo. Portanto.
Então, mas se tu és mau e ele é um pró nunca quer jogar com um jogador como tu.
Claro, exatamente. Mas ele é meu avô também. Não vamos esquecer disso.
amigos, negócios à parte, meu caro.
Eu queria um bocadinho de simpatia da parte dele, mas...
Não, olha, o meu padrinho também é um grande pró, pá, mesmo pró, tipo, mesmo bateteiro, gajo, é bateteiro. Quando ficava com ele não percebia nada. Só que ele é cabrão. A palavra é esta, ele é cabrão. Imagina... Ele jogava uma manilha, tipo... Epá, estou aqui a utilizar. Manilha é um set, vocês sabem, não é?
Sim.
Claro. Ah, ok. Vocês jogam... Aí, pois, é o gajo do póquer, também vai cascar um gajo. O gajo joga uma manilha...
Uma visca. Depois... Aqui é uma visca.
Uma bica.
Tipo, e depois ele, ah, mas o meu parceiro vai cortar. O meu parceiro vai cortar por cima. Porque imagina, a minha madrinha cortava, o meu parceiro não tem. O meu parceiro fez-me sinal. Mas eu, que era o parceiro dele, nunca lhe tinha feito sinal. Sim, fiz-te sinal. Fiz-te sinal. Fizeste ao morcego. Ele depois chamava-me, fizeste sim ao morcego. Assim, não fiz sinal, padrinho. E ele assim, então, tinhas feito sinal com os olhos. Eu era mais novo, eu não percebia. Mas ele, pá, fogo, ele é que era cabrão, era cabrão.
Muito bom, muito bom. Pá, mas vivemos tempos estranhos agora, man, em que jogar pode ser uma profissão. Olha para o Pedro, por exemplo, ele brinca às cartas e faz vida disso.
Já. Yeah. Quem me dera fazer. Quem me dera ganhar a vida a jogar ao Kames?
Brinca ao caralho, não é?
Quem me dera, tipo.
Passo então, 10 horas naquela merda. Hã?
Então o que é que fazes? Olha, sou gestor. E tu? Olha, joga o olho do cu. Joga o olho do. Sabem qual é esse jogo?
É o presidente. Sim. E não sei o quê,
é
né?
É o presidente, é o presidente.
Yeah, yeah. É, dá-me as tuas duas melhores cartas.
Yeah, yeah. Yeah, exatamente, esse é muito fixe. Era lindo.
Não, mas e eu só quero ver a reação que queria. Era isso.
A minha raiva, não é? Não, é okay. Tranquilo, já estou habituado.
Mais alguma coisa sobre o tema jogos ou não?
Tem, epá, mas... eu tenho alguma coisa também. Podes falar, Ricardo.
Debita um pouco, debita aí um pouco antes okay. De ir para as rubricas.
Opa, a verdade é que a malta não está preparada para isto de jogar ser uma cena tipo profissão, não é? A geração dos pais ainda não percebe o que é o mundo do gaming. E a geração dos filhos.
É classificada... Não entende o que é trabalhar.
Exatamente, e é tudo classificado de viciados. Só porque fazem uma cena que gostam e até podem fazer carreira disso. Só que os pais não percebem, não é? Eu nunca vi um miúdo que gosta de ler a ser chamado viciado. Ou um miúdo que gosta de estudar.
É chamado de cromanhão. Um gajo que gosta de ler é cromanhão.
Pois é, mas não leva com medicação em cima.
Pois não.
Pois. Yeah, tocaste num ponto mesmo importante agora. Não sei se queremos ir por aí, mas esse preconceito de quem está no jogo ou a fazer coisas diferentes que as pessoas não entendem é mesmo agressivo. Tipo, eu, para convencer os meus pais que o meu trabalho era jogar póker, foi complicado. Pois, até que
nós estamos a viver este...
é como convencer a minha mãe que o Urban só fecha às 6 da manhã. É difícil, mas é isso. Não fui eu que determinei o horário.
É igual.
Salvaste a conversa.
Bora, Pedro, debita aí o que tens aí sobre os jogos.
Pai, eu estive a fazer assim uma pesquisa na minha cabeça. Porque jogos é que eu comecei? Eu comecei a jogar Sonic na Mega Drive. Pronto, o Ricardo encontrou mais outra vez um gêmeo, não é? Passava horas naquilo. E eu lembro-me que, imagina, aquilo não dava para gravar, não é? Então, eu começava às 2 da tarde, ao fim do almoço, mais ou menos. Eu era puto. Eu almoçava enquanto jogava a bola. E depois ia jogar Sonic. E por exemplo, eu começava no primeiro nível, que era super fácil passar. Não sei se alguém fazia isto. E eu morria de propósito para apanhar outra vez as moedas todas e apanhar as vidas. E aquilo, imagina, aquilo dava lucro. Tu perdias uma vida e podias apanhar tudo outra vez. Yeah. Basicamente, perdes uma vida para apanhar 3. A seguir, perco outra vida para apanhar mais 3. Fazia ali um pack de 20 vidas para ter vidas para chegar com o jogo ao fim. Mas, por acaso, nunca cheguei. Não conseguia matar o Sonic de metal.
Nunca fiz essa batota, man. Nunca me lembrei dessa.
Pá, eu fazia isso às vezes. Só consegui matar o Sonic de metal para aí no ano passado, no telemóvel. Saquei o jogo para o telemóvel e consegui matar. Mas aí também já dava para gravar.
Um emulador.
Sim.
Pronto. Nunca fui muito desses jogos.
Super tu jogavas o quê? Sonic.
Quando era pequenino. Pá, tive o Game Boy.
E aí Pokémon. Depois... Esqueci-me do Pokémon, mano.
Pokémon.
Muito
Pokémon. Pá, porque agora é que agora com os meus 21 anos é que tipo eu jogo mais, nem que seja jogos de cartas ou assim, ou mesmo FIFA e outros jogos. Sim, jogos assim mesmo de criança. Não, pá, eu era pobre, só tinha para o Game Boy. Nem para a Nintendo.
Olha, mas ter uma Mega Drive essas... não é uma cena do rico.
Não,
estou a brincar. Yeah.
A minha Mega Drive foi uma boa que me deu. E deve ter sido para compensar a cena do vidro. E tive um Game Boy e foi mesmo engraçada a história. E opa, eu sobre jogos posso falar aqui o resto do dia. Tive uma história mesmo engraçada.
Mas não vais falar.
não vou falar. Pronto. É, é muito rápido esta história. Okay. Eu posso.
Sabes a história?
Sei, sei. Estava aqui a pensar em qual é que ia contar. Mas o. Eu pedi um Game Boy à minha mãe no Natal e a minha mãe disse: ai, não, é muito caro, somos pobres e não sei o quê. E era verdade, o Game Boy era muito caro. E eu disse: ah, então dá-me um Discman, que assim posso ouvir os Offspring. Opa, eu ainda me lembro, aquilo era em escudos e o Discman custava 16 contos e o Game Boy custava 16 contos. E a filha da mãe, da minha mãe, deu-me o Discman, pá, eu odiava ouvir música, por isso é que eu só tinha dois CDs. Estás a ver? Pronto, isso foi a minha raiva durante. Tem de tempo. E depois o pessoal todo na escola a apanhar o Pikachu e eu ouvir Offspring. Já tinha ouvido aquilo para 50 vezes, pá.
E eu odiar Offspring.
E eu odiar Offspring. Pronto, okay. Era esta a minha história.
Pronto, despedimos então do tema jogos com esta história de Pedro Simões. Vamos então passar para as nossas três rubricas. Começamos hoje com a rubrica Momento Incrível. O que posso dizer aos espectadores foi Ricardo Pinto que nos deu esta rubrica. Rubrica. Basicamente, momento incrível, Hulk, que cada um de nós vai dizer uma coisa no dia-a-dia que nos irrite. Ora, posso começar? Eu irrito-me pessoas, e venho com esta porque estou sempre a reparar nestas cenas da semana, irritam-me pessoas que eu vejo que não têm nada para fazer a seguir, mas que estão cheias da pressa. Volto a chamar, estou sempre a falar um bocadinho, opa, os velhos, vocês sabem, eu não curto de velhos, que os velhos estão sempre cheios de oh, Rodrigo, anda, eu estou ali à caixa do supermercado, oh, Rodrigo, anda, assim, oh, Dona Filomena, take it easy que você vai para casa. E depois qual é a desculpa? Tenho o borrego ao lume. Mas qual o borrego ao lume, meu? Pá, se fossem trabalhar, ok, em tempos de pandemia, ninguém trabalha há um ano, só os gajos, ou só os médicos é que trabalham. Oh, por favor. E os polícias que fingem? Pá, irritam-se. Pessoas, pá, isto é o que me irrita. É a minha observação para esta semana.
Tu fizeste tantos amigos agora, já. Assim de repente, em 2 minutos.
Já viste? Forte.
Quem é que acho que avance? Pá, Ricardo?
Epá.
Eu vou avançar. Ricardo, vou-me oferecer.
É uma oferecida.
Já sabes. Opá, eu detesto que as pessoas se esqueçam de mim. E eu sei que isto é um sentimento normal. Mas quando é alguém de uma empresa e eu estou a tentar fazer negócio com esse pessoal e esquecem-se ou de me retribuir uma mensagem ou uma chamada ou de uma cena que me disseram que iam fazer e depois se esqueceram, fico possuído. Fico possuído.
Isto segue.
É que é mesmo tipo, eu quero dar-lhes o meu dinheiro e eles não querem. E irrita-me. Irrita-me profundamente.
Tá.
Tá. Está dito.
Está dito, Pedro.
Pá, eu tinha planeado escrever alguma coisa sobre isto, mas esqueci-me de escrever, Ricardo. Ia escrever para ti. Não, estou brincando. O que é que... isto é sobre o quê? O que me irrita? Olha, irritam pessoas que usam a máscara mal. Tipo, é uma coisa... com o nariz de fora. Tipo, eu bato mesmo mal com isso. Eu ando-me a controlar para não ir ter com a pessoa e perguntar, olha, desculpe. Eu gostava, isto anda-me a intrigar há um ano, porque é que usam a máscara com o nariz de fora, estás a ver?
Pronto. Eu no outro dia estava no Instagram, vocês sabem que é o Guilherme Duarte? Sabem?
Sim, sim.
O comediante, ele estava a dizer, meteu tipo um story, os 30 factos que aprendemos com o Covid. E um deles é, aprendemos que o nariz não faz parte do sistema respiratório. as pessoas tipo, irrita-me tanto nariz para fora, ou então máscara pelo pescoço também, na rua. Tipo, opa, a máscara é obrigatória na via pública. Tinha andado com a máscara pelo pescoço.
Máscara no cotovelo também.
Não, mas isso está estilo, isso é a abraçadeira do capitão, isso é bacana.
Opa, e eu odeio mesmo gente estúpida, eu considero essas pessoas estúpidas. E se alguém tiver a ouvir isto, usar a máscara com o nariz de fora, que desliga agora, porque o meu público-alvo não é gente estúpida. Então podem desligar já e nunca mais ouvir.
Nós estamos pronto. A ficar sem público-alvo,
antes,
não é?
Já, mas já então, estão para aí 4 ou 5 a ouvir, já são 3 ou 4 agora.
O que eu não percebo disto do nariz, o que eu não percebo disto do nariz é que o nariz até ajuda, porque ajuda a segurar a máscara. No outro dia estava a ver uma pessoa de raça negra que tem aqueles narizes mesmo achatados, não é? Que é normal.
Sim.
Pobre coitada, porque aquela máscara estava sempre a escorregar pela cana abaixo. E nós que temos estes pedúnculos que até seguram bem uma máscara, é de aproveitar, pá.
Tá, seguram bem a máscara e bem os óculos.
Olha.
Vamos passar então para a rubrica Pelo Mundo Fora. Para este episódio lá, o país que nos calhou, uma curiosidade sobre um país, foi o Brasil. Podes começar, Pedro. Qual é a tua curiosidade esta semana sobre o Brasil? Brasil.
Se me deixares, eu só queria dizer primeiro que eu adoro o Brasil e foi por isso que eu sugeri o Brasil. Sabes aquelas pessoas que nascem homens, mas sentem a vida toda que nasceram no corpo errado? Uhum. E sim. Eu sinto que nasci no país errado. E eu sinto-me brasileiro por dentro, estás a ver?
Ok.
Por exemplo, eu era miúdo e lembro-me de estar a ver um jogo de hockey patins, Portugal-Brasil, e eu estava a torcer pelo Brasil e os meus pais a chatearem-me a cabeça: ah, isso não é jeito nenhum, tens que torcer por Portugal. Pronto, era só isso, uma curiosidade.
Tu ainda és mais estúpido que as pessoas que usam o nariz de fora. Torcer pelo Brasil.
Não podemos criticar a malta que tem o samba no pé, não podemos criticar.
Não, e o Pedro tem realmente um ritmo muito samba.
Opa, eu não sei se é por causa da malhação ou do chocolate com pimenta, mas vocês têm que concordar comigo que, por exemplo, os desserts são bem piores que a vagabanda, não é? Isto, em off, eu estava aqui a cantar eu gosto de ficar com você. É bem melhor do que o Para Mim Tanto Me Faz, não é?
Eu não sei se é.
Opa, eu acho que é. Por exemplo,
o
Verão Azul, sim, o Verão Azul é forte. Para mim, tanto me faz, não, nem é tanto.
Não é tanto.
Por exemplo, o Ronaldinho e o Ronaldo. Bem melhor o Ronaldinho. Opa, não é que seja melhor, mas tem mais magia, não é?
Tem mais samba. Tem mais samba. É tipo o Neymar. Tipo, o Neymar tem mais. É pá, tipo, são jogadores. Eles são. É ginga, estás a perceber? É ginga.
E pronto, Portugal, acho que isso reflete bem esta coisa que eu estou a dizer entre Portugal e Brasil. Eu sou português e sei que Portugal é melhor, mas não, é melhor, é verdade. Por exemplo, sistema político, sistema de saúde, não, eu estou a falar de factos, não estou a dizer, não é opinião. O sistema de saúde colapsou no Brasil, está a morrer gente em fila de espera.
Ok, eu achei que estávamos a dizer que não queríamos brasileiros ouvir isto, percebi mal.
Não, são factos, não é? Pior, mas eu gosto mais, apesar de estar pior, estás a ver? Opa, e as putas nem se falam, não é?
É, muito melhores.
A minha curiosidade sobre o Brasil é a Ilha das Cobras. É só isso. A Ilha das Cobras é uma ilha que só é habitada por cobras. A ilha é grande, para caralho, e tem cobras para caralho. É só isso.
Ok.
Fica perto de São Paulo.
Ok. Ricardo.
Pá, para mim, quem analisa de fora fica na dúvida se o Brasil foi uma colónia portuguesa ou se Portugal foi uma colónia brasileira. E pá, isto gera-me alguma confusão. E o exemplo mais flagrante são os carnavais. Porque o Carnaval do Brasil é aquela instituição, certo? Agora, quando tu analisas aquelas porcarias tristes de pessoas a desfilarem em trajes menores em pleno inverno em Portugal, tu pensas, aí o Império do Brasil impôs esta porcaria na colónia Portugal. Porque aquilo é um massacre à malta que vai para lá em biquíni no inverno mexer-se para aquecer. Ah, eu não percebo essa apropriação cultural. Para mim, Portugal foi uma colónia brasileira.
Concordo. Pior são as gordas. As gordas são o pior no carnaval.
Opa, se não fosse isso, elas não sobreviviam ao inverno.
A minha curiosidade sobre o Brasil é que, vocês já devem saber esta, mas eu não sabia, porque eu sou burro. Rio de Janeiro já foi capital de Portugal. Foi em 1763, durante o período colonial, era a única cidade não europeia capital de um país europeu. Não fazia ideia. Eu também não estava muito história, portanto não. Se calhar até daí isto tem história, não sei. Mas pronto, Rio de Janeiro é a minha curiosidade, o meu facto sobre o Brasil. Rio de Janeiro já foi a capital de Portugal em 1763. E pronto, vamos fechar.
A fazer algum... Desculpa.
Não, diz, Pedro.
Estava a dizer, a fazer algum sentido a minha estupidez de me sentir brasileiro, não é?
Ora bem. Não, sem dúvida. Vamos então fechar com o facto chocante da semana. Portanto, cada um de nós traz uma notícia, um facto de escanto, uma observação do dia a dia, seja o que for. Pedro, manda vir, estou com medo.
Estás com medo? Facto de escanto da semana. Esqueci-me dessa parte da rubrica.
Inerva-me,
pá. Tu estás a maiar no episódio A. É que se fosse o episódio J, agora no A.
Se é para esquecer, é no A.
É para esquecer é agora, não é? Não é quando as pessoas já tiverem... Isto é manter a expectativa em baixo, estás a ver?
Exatamente.
E depois okay, é sempre então, a subir.
Ok, então Ricardo.
Ok.
Também, okay, também te esqueceste, portanto eu... Não, Ricardo. Não,
mas o meu facto chocante nem é tanto da semana, mas isto é uma história que tem vindo a crescer.
Não, não. Ok.
Aquela marca americana que está a vender cenas portuguesas. Não sei se viram isso. Puseram uma túnica à venda que é típica de Póvoa de Varzim, acho eu. E estão a vender aquilo por $700. Mas isso nem é a parte chocante. A parte chocante é o hate que a malta portuguesa foi pôr nas redes sociais da empresa. Mesmo no pedido de desculpas deles, aquela secção de comentários está fortíssima. Malta ali a insultar em português, forte. Bomba, bomba, bomba. Um movimento nacional que já não vejo há muitos anos e que não tenho visto para cenas um bocado mais importantes no nosso país, não é? Mas quando são cenas assim, malta junta-se.
Claro. Ok. A minha, pá, eu, para vocês, eu acho que a rubrica para vocês é momento chocante da semana. Para mim é momento CMTV, porque eu trago, vou sempre trazer momento CMTV. É uma notícia desta semana que é homem descobre piscina gigante em casa. Calma. A piscina estava no quintal, nas traseiras de sua casa. Isto é uma história interessante. Ele queria vender a casa por 19 milhares de euros, uma cena assim. Até que descobriu a piscina 19 em casa.
Milhares.
19 milhares. E o mais chocante é que ele descobre a piscina, e o mais chocante não é a piscina. A piscina tem 24 por 14 metros.
O que é que
está eu... tipo escondida por arbusto. Está tipo escondida por arbusto e ramos. Como é que isto é possível?
Isso foi onde? Foi aqui?
Foi! Eu até posso procurar quando eu tive o computador à mão. Outra vez. Homem descobre piscina em casa. Eu fiquei assim a pensar.
Quanto tempo é que ele
este
viveu?
Mas este gajo mora onde? Ao pé da piscina oceânica?
Piscina olímpica.
Olha, está aqui. Depois, quando puderem, depois de finalizarmos aqui o episódio A, depois pesquisem. Homem descobre piscina gigante escondida no seu quintal de casa. Custou 15.000, aproximadamente 17 mil euros após a conversão. Aparentava ser apenas uma casa simples de 3 quartos, apreciada de uma boa remodelação. Quando John Reynolds, ok, comprou a casa que estava prestes a ser demolida, planeava apenas restaurá-la a fim de a vender e o local de negócio, porém nunca pensou que o negócio seria ainda mais rentável ao descobrir uma piscina gigante no seu quintal que estava escondida por uma grande densidade de mato e entulho.
Ah, brutal.
Eu nem sei se é fixe ou se é mau, não é? Tu tens tanto entulho e mato em casa que esconde uma piscina de 24 por 15.
Não, não é. É 19 por 5. Peço desculpa a todos que estão a ouvir. 19
mesmo assim, por 5. Mesmo assim, facilmente uma pessoa caía lá.
Eu fui pesquisar agora, assim, muito rápido, um tema chocante. E não, calma. E acho que é importante. Vocês viram o canal do Suez, que foi o barco encalhado?
Sim.
Pronto. Era essa. Acho que é chocante. E acho que é... uma boa forma de mostrar como é que funciona o DIU, o dispositivo intrauterino.
Primeiro, consideraste isso chocante porque o barco chocou contra a margem, não é? Esse é o
facto. Não. Não vou por aí por trocadilhos estilos.
Fáceis, não é?
Estilo Teresa Guilherme.
Aí.
Mas foste pelo DIU, Cláudio, que é muito
sofisticado.
Muito bem.
Sim.
E pronto, assim ficamos. Episódio A. Beijinhos e abraços. Foi o episódio A. Fiquem bem.
Tchau, tchau.